Muito bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, em particular, ao meu estimado amigo deputado de Estado, Miguel Prata Roque, e também à restante equipa do lado do Governo. Nós combinámos fazer esta reunião para tentar ver se é desta que conseguimos encontrar o entendimento adequado para as soluções de natureza técnica que precisamos de pôr a funcionar relativamente à desmaterialização do processo legislativo nas suas relações interinstitucionais. Se o Miguel estivesse de acordo, eu fazia uma pequenina exposição sobre isso, para nos situarmos e depois vermos o que se deve seguir. Bom, nos contactos que tivemos até agora, e eu estou-me a reportar a encontros que ocorreram até ao final do ano passado, dado que este ano ainda não relançámos essas relações multilaterais, digamos assim, manifestou-se, por um lado, uma disponibilidade do conjunto dos órgãos de soberania envolvidos no processo legislativo para encontrar uma solução que permita avançar, mas, por outro lado, reservas de natureza técnica face ao desigual desenvolvimento das soluções tecnológicas em cada um dos órgãos, que levavam a que, do lado da Presidência da República, nos tenha sido formalmente dito que não poderiam estar apetrechados para uma solução antes de 2018, portanto, e depois com as necessidades de fazer entrar a título experimental, feitas as contas, verdadeiramente não teríamos uma solução praticável até ao final de 2019, face ao calendário interno que a Presidência da República admitia ter para resolver as suas questões de natureza tecnológica. No que diz respeito ao Tribunal Constitucional, tenho uma manifestação de disponibilidade para, digamos, integrar um processo desta natureza, mas, rematando, dizendo, não temos capacidade de investimento e, portanto, não estamos em condições de aderir já. O que vai dar, na prática, também a uma situação, enfim, de relativo bloqueio. Resta-nos, portanto, saber se a ambição de avançar da parte da Assembleia da República e do Governo nos pode levar a encontrar soluções que, por um lado, resolvam os problemas da interligação entre Governo e Parlamento e, por outro lado, nos seja possível encontrar soluções do lado do Parlamento e do lado do Governo na interação com a Presidência da República e o Tribunal Constitucional, que permitisse oferecer, entre aspas, a estes dois órgãos algum tipo de solução que tornasse tudo isto mais viável. Da avaliação interna que temos feito com os nossos próprios serviços, e tudo o que eu vou dizer a seguir pedirei precisamente aos nossos técnicos, nomeadamente à doutora Antonieta, que depois uso a palavra para explicar melhor e para me corrigir se eu disser algum disparate sobre o assunto. Nós tínhamos concebido uma hipótese de solução, que era essa que queríamos aferir hoje, e que poderia passar pelo seguinte: ao nível das relações entre o Governo e Parlamento, parece que é possível montar um sistema de websites cujo grau de desenvolvimento se afigura, aparentemente, pelo menos, execuível num prazo relativamente curto e, portanto, resolveria todas as questões de interação entre Governo e Assembleia da República. E, portanto, se assim fosse, entre nós, através do dito sistema do web services, a questão estaria, poderia avançar e ficaria resolvida. Esta parece ser a solução ideal também para os outros órgãos de soberania que, todavia, se confessam não estar em condições de a implementar tão cedo. De onde que os serviços, os nossos serviços informáticos, tenham admitido a hipótese de se estabelecer uma aplicação informática, provavelmente mais simplificada e mais aligerada no seu modo de funcionamento, e que, através dessa aplicação, que no caso da Assembleia poderia ser concebida aqui a partir da própria Assembleia, mas naturalmente depois a interação com, nomeadamente, a Presidência da República, se ela aceitasse essa metodologia, nós desenvolvermos a dita aplicação para suprir a omissão, digamos, interna ao nível do apetrechamento tecnológico que a Presidência da República, que a Presidência da República por si se refere. Parece que essa aplicação poderia não colidir com a possibilidade de entrada posterior do regime dos web services e, portanto, quando isso um dia viesse a acontecer, aconteceria, e até lá teríamos uma solução mais, digamos, mais facilitada. Esta solução, da nossa parte, parece ser aquela, portanto, que teria pernas para andar. Depois eu pedirei à doutora Antonieta que a explicite melhor. A questão está em saber como é que, do lado do Governo, se poderia encarar as suas próprias relações com a Presidência da República, uma vez que, digamos, um fluxo muito significativo, porventura o mais significativo, do processo legislativo, até ocorrerá na relação entre Governo e Presidência da República. Como o regime dos web services parece estar, transitoriamente, mas por um período prolongado, fora de hipótese, saber se esta solução da dita plataforma digital, também poderia, da dita aplicação, também poderia ser a solução que o Governo viesse a adotar com a relação com a Presidência, mas não sei se o Governo tem sobre isto alguma reflexão feita, já passaríamos a essa avaliação, porque daquilo que viesse a ser a solução que suscetível de ser adotada do Parlamento para a Presidência, do Governo para a Presidência, assim depois a poderíamos estender com mais facilidade à extensão com o Tribunal Constitucional. Pôs-se aqui nas nossas conversas internas a questão de esta aplicação, também ela naturalmente precisar de estar instalada num servidor. Inicialmente as conversas até eram no sentido de que poderia ser um servidor comum, ao que eu objetei que não faria sentido, e quero dizer isto com toda a transparência, que estivesse um servidor instalado no Parlamento, pelo qual passasse o próprio fluxo legislativo do Governo, que não nos diz respeito. E, portanto, nesse sentido, parece ser possível conceber aplicações em que cada um faz as suas ligações com o polo para o qual tinha que fazer a ligação, tendo isso instalado nos seus próprios servidores, onde teria que haver uma disponibilidade transitória para aceitar que o seu fluxo estivesse colocado ao nível de um servidor não diretamente instalado no seu próprio local, seria porventura a Presidência da República, à qual poderíamos, e o Tribunal Constitucional, à qual precisaríamos, mas eu peço para ser corrigido se isto que eu estou a dizer não for exatamente assim, à qual teríamos que pedir disponibilidade para a dita fase transitória, digamos, nas relações com o Governo, poder utilizar a aplicação que o Governo pudesse fornecer, nas ligações com a Assembleia, poder utilizar-se da aplicação que a Assembleia fornecesse. Bom, este é o ponto de situação em que eu gostaria de colocar as coisas. Não sei se o Sr. Secretário de Estado quer desde já dizer como é que vê esta problemática, ou se pediríamos ainda aqui à doutora Antonieta que nos fizesse alguma precisão técnica maior, mas você está já.
Bem, bom dia a todas e a todos outra vez. Eu só vim aqui para realçar esse compromisso do Governo nesta solução e para esclarecer também uma coisa. O Sérgio sabe disso, tem tido instruções diretas da minha parte nesse sentido. Este modelo é um modelo que já fracassou entre 2008 e 2011 e há ainda alguns pruridos nos vários órgãos de soberania em função desse fracasso e muitas das vezes os serviços entendem que não há validação política desta solução. Eu estava a ouvir o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República a falar sobre um contacto direto que já tinha tido com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional nesse sentido. E eu gostava de vos dizer também, para que todos fiquem seguros disso, que a Sra. Ministra da Presidência também já teve a oportunidade de falar, não só com o professor Costa Andrade, Presidente do Tribunal Constitucional, que corroborou precisamente essa intenção de participação do Tribunal Constitucional na medida das suas dificuldades tecnológicas, mas também com o próprio Presidente da República, que se limitou a perguntar porque é que isso não está ainda feito. E, portanto, há uma absoluta sintonia política neste momento entre os vários titulares de cargos políticos no sentido deste modelo estar implementado. Eu percebo que há resistências e dificuldades tecnológicas, mas estamos cá nós precisamente para as ultrapassar. Eu depois de ouvir engenheira, certo? Certo? Doutora Antonieta. Pronto. Depois de ouvir a doutora Antonieta sobre o modelo que podemos implementar, eu depois gostava também de passar a palavra ao Sr. Engenheiro José Felício do CEGER para poder também dar conta da nossa disponibilidade tecnológica nesse sentido, do ponto de vista das relações com a Assembleia. Nós, neste momento, já lançámos o procedimento para aquisição do novo sistema de web service para ligação com a Assembleia da República, portanto, desse ponto de vista, não temos problema nenhum. Do ponto de vista da criação de uma aplicação tecnológica para ligação com os outros órgãos de soberania, eu responder-vos-ia com algum humor. Em relação ao Tribunal Constitucional, o Governo não precisa de nenhuma ligação, porque não tenciona ver nenhum diploma seu apreciado pelo Tribunal. Em relação à Presidência da República, não faria muito sentido é que houvesse duplicação de aplicações, não é? Não fazia sentido que vocês estivessem a construir uma aplicação aqui e que nós depois utilizássemos uma outra aplicação, porque isso triplicava os modelos de contacto e, portanto, era bom que nós pudéssemos estabelecer aqui sinergias entre a Assembleia da República e o Governo no sentido dessa aplicação depois utilizada para contacto com a Presidência da República e, no caso da Assembleia da República, com o Tribunal Constitucional. Bom, eventualmente pode haver alguma lei orgânica em que o Primeiro-Ministro queira requerer fiscalização preventiva da mesma, como nós estamos agora numa nova fase da história constitucional portuguesa, todas as inovações constitucionais são possíveis, mas aquilo que eu vos queria deixar absolutamente tranquilos é que nós continuamos a ter esse empenho em relação a essa ligação imediata com a Assembleia da República. Obviamente que ela está praticamente em condições de ser assegurada neste momento, depois o engenheiro Felício confirmará isso ou não. Em relação à autonomia dos servidores, eu partilho integralmente aquilo que o Sr. Vice-Presidente acabou há pouco de transmitir, por uma questão, obviamente, de respeito pelo princípio de separação de poderes, de confidencialidade da documentação que circula numa fase preparatória. Obviamente que faria sentido que esse servidor não estivesse aqui alojado, mas isso são aspectos que nós, de certeza, conseguiremos corrigir. Portanto, do nosso ponto de vista, total colaboração. E eu estou certo que, com o impulso do próprio Presidente da República, este processo poderá ser mais célere do que nós estaríamos à espera.
Muito obrigado. Nós vamos passar às observações técnicas de um lado e do outro. A questão de duplicarmos ou não a aplicação no que diz respeito às relações Governo-Presidência da República, Assembleia da República-Presidência da República, levanta-se de facto o problema de saber onde é que essas aplicações estão alojadas e, portanto, saber se é possível uma alojada num sítio, digamos, mais neutro.
Aqui mesmo. Não na ESPAP.
Não, aqui mesmo, tudo o que é do Parlamento está aqui alojado. Essa é uma das questões fundamentais que eu acho que nós temos que clarificar aqui, que é para depois o trabalho que a seguir fizermos ser completamente consequente com a proposta, aliás, que depois teremos que desenvolver para a Presidência da República. Eu pedi à doutora Antonieta que, e depois o engenheiro Felício, não é? Que nos, que dialogasse agora connosco sobre isto.
Bem, bom dia a todos. Em princípio, a nossa primeira abordagem foi, conforme todos sabem, o desenvolvimento do Web Services, porque é a solução que todos nós consensualmente consideramos a mais correta e a solução definitiva. Não sendo possível, procuramos um plano B, um plano C, enfim, investimos algum esforço e imaginação na procura de uma solução alternativa e chegamos a esta solução, que nos parece ser uma solução execuível, não a muito longo prazo e que nos oferece garantias de funcionamento e de segurança. Portanto, aquilo que nós lançamos aqui para a mesa, que o Sr. Vice-Presidente já lançou inicialmente, seria o desenvolvimento de uma ou duas, e já vou às duas, aplicações acessíveis via web, que respeitassem todas as necessidades de segurança através da utilização de protocolos de seguros, a limitação do acesso à própria aplicação aos endereços da rede do próprio serviço com que vai interagir, logins e passwords definidas dentro do grupo e alteradas cada vez que houvesse uma... Portanto, todas as questões de segurança necessárias e exigidas por um tipo de aplicação com esta importância. Sim, foi uma sugestão do Sr. Vice-Presidente, nós acolhemos com algum interesse e que nos pareceu bastante positiva. Pronto, a informação seria alojada, uma ou duas, e já lá vamos, nos servidores que já existem, porque nós inicialmente quando concebemos esta ideia, foi no sentido de aproveitar toda a infraestrutura que já existe. O CEGER, o Governo já tem, e a Assembleia da República também já tem, e de facto já temos tudo licenciado, já temos investimento hardware feito, e desenvolvendo in-house, alojado cá, não seria necessário um investimento, seria um investimento bastante reduzido. Consideramos também que seria pertinente a utilização de informação, a informação que tivesse guardada nos servidores fosse encriptada, de forma que nem os administradores das bases de dados ou dos próprios servidores tivessem capacidade de a ver. Não. Sim, temos planos para fazer um disaster recovery. O plano disaster recovery está... Não temos. Isso é um tema à cloud, é algo que me preocupa, portanto não quero ir por aí. Também tem tido, pronto. Então partilhamos uma grande preocupação, que é a cloud, é algo que é um bocadinho... tem que ser abordado com alguns cuidados. Pronto, portanto, nós quando pensámos na encriptação da própria informação, seria uma forma de dar garantia que a informação não seria acessível por qualquer pessoa que não fosse o visado da informação. Portanto, se a informação estiver armazenada de forma encriptada, só o próprio é que poderá aceder, conforme os senhores saberão. Era uma solução que nos permitiria integrar todos os órgãos de soberania, independentemente do seu desenvolvimento tecnológico, portanto, apenas necessitaria que o órgão de soberania tivesse um acesso à internet. Portanto, em que é que consistiria esta aplicação? Relativamente às ligações, eu fiz um resumozito para... Pronto. As relações entre órgãos de soberania já foram explicadas pelo Sr. Vice-Presidente. Portanto, a R-Governo seria através dos nossos web services, que eu já tínhamos avançado no sentido do desenvolvimento. Já temos até, inclusivamente, uma reunião agendada para depois da manhã para trabalhar sobre isso. Entre a AR e o PR, a AR e o TC seria desenvolvida por nós. E, quando eu digo desenvolvida por nós ou desenvolvida por vós, não é no sentido de separar as águas, porque eu acho que tem que haver mesmo, temos que manter a nossa relação próxima e poderíamos fazer isto de uma forma mais ou menos integrada, que a única diferença no final fosse esta está localizada aqui e aquela está... O front office seria... Exatamente. Exatamente. E depois, eventualmente, até criar-se uma página que integrasse as duas ligações, uma nossa e uma vossa, mas que para o utilizador final não fosse transparente. Portanto, aliás, que fosse absolutamente transparente. Também prefiro. Exatamente. Uma integração, sim. Exatamente. Aliás, os web services do Registro de Interesse dos Membros do Governo é um exemplo de um trabalho que foi feito em conjunto e que está a funcionar e que foi um caso de sucesso. Não foi assim uma coisa muito complicada, mas ainda nos deu alguns cabelos brancos, né, algumas preocupações, e que foi um caso de sucesso de um trabalho feito a dois, entre dois órgãos de soberania, que teve um resultado que me parece, pelo menos, atingiu os objetivos. Pronto. Portanto, relativamente à relação, tudo o que a Assembleia se relacionasse com os outros seria da nossa responsabilidade. Tudo o que o Governo, as ligações do Governo aos outros seria da responsabilidade deles, à exceção da nossa, que seria logo integrada via Web Services. E faltar-nos-ia apenas a ligação PRTC. É a única que penso que terá que ser depois equacionada, aonde é que o Sr. Presidente da República entenderia que essa ligação, parece-me que para nós é-nos absolutamente igual. Portanto, se este trabalho for feito como eu entendo que deva ser feito, a minha opinião técnica é que isto deve ser feito em parceria, não só entre o Governo, mas também com a Presidência da República, e com o próprio Tribunal Constitucional, para eles se sentirem partes integrantes da solução e não como meros utilizadores. Portanto, eu fiz aqui um draftzito de uns ecrãs, em que seria a minha proposta não seria exatamente uma replicação da RedLex, porque a RedLex já tivemos alguns dissabores com a complexidade, seria começarmos por um modelo mais simples, e que nos permitisse atingir objetivos razoáveis até aos outros órgãos de soberania terem desenvolvidos os seus próprios sistemas informáticos para integração. Portanto, isto no fundo seria uma solução transitória até os outros estarem ao mesmo nível tecnológico e então podermos avançar com a solução definitiva que seria a nossa opção A, que era o desenvolvimento dos web services. Portanto, eu fiz aqui um ecrã muito simples, perdoem-me a simplicidade, que por certo faltará aqui muita informação, mas no fundo seria, por exemplo, o primeiro ecrã seria o envio, um exemplo de um ecrã de envio de um novo diploma, metia a Assembleia da República como o órgão que inicializa este processo, não será o mesmo. Haverá outros processos que são inicializados por outros órgãos, então isto é só um exemplo para nós vermos o estilo de abordagem. Portanto, seria a Assembleia da República acede a um URL, um endereço, escolhe o destinatário, o tipo de diploma, manda uma mensagem e anexa um texto que não é mais do que o texto atualmente existente, com a diferença que esse texto, que é um texto, um decreto neste caso, será assinado digitalmente, com assinatura digital e aplicação de selos temporais e tudo mais, do nosso Presidente da Assembleia da República. E submeteria, enviaria. Este, neste caso, destinar-se ao decreto, destinar-se ao Presidente da República, que é o ecrã a seguir, o Presidente da República receberia a mensagem escrita. Temos aqui, o que está cinzento é o resultado, é o que já foi enviado, não é? Ele receberia uma notificação através de correio eletrónico a dizer recebeu um decreto-lei proveniente da Assembleia, um decreto proveniente da Assembleia da República para promulgação ou para análise. E, com certeza, por favor.
A única questão que o Sr. Presidente da República colocou à Sra. Ministra da Presidência tem a ver com
Certo. Com certeza. Poderemos falar já sobre isso. E eu não gosto nada de ser portadora de más notícias, mas serei, e o engenheiro Felício ajudar-me-á. É assim, não é possível um documento assinado digitalmente, com selo temporal ou sem selo temporal, um documento assinado digitalmente não é passível de ser alterado. O que nós podemos é equacionar um envio de um DOC anexo, em vez de ser só enviado um, enviado dois, três, quatro anexos, não está correto em formato editável, mas que teria que voltar a ser assinado pelo seu proveniente, se as alterações fossem de monta, que politicamente carecesse de, de uma nova assinatura. É essa garantia de inviolabilidade que nos permite, ou que nos dá a segurança da assinatura digital. Caso contrário, a assinatura não serviria de nada. Neste caso, a assinatura digital ainda consegue ser muito mais exigente do que uma assinatura manuscrita, porque enquanto na manuscrita nós podíamos arrancar, exatamente arrancávamos a do meio, neste caso não é possível de todo. Portanto, se houver uma... pronto, mas no momento em que houver qualquer tipo de alteração, uma vírgula que seja, o documento, a assinatura fica inválida e o documento deixará de ser válido. É verdade, mas é... Claro, com certeza. Sim, sim. Eu aí sugiro que vão, de facto, isso nós podemos procurar uma alternativa, uma solução. Não há solução. Engenheiro Felício? Não há. É, exatamente. Inviolável. O que nós podemos é procurar esta aplicação, esta ou outra, ou que for adotada, vai ter que ter um botão de devolução, que devolva imediatamente ao remetente para voltar a ser submetido. Isso não vos deixa de obrigar a voltar a assinar. Eu sei que era essa a vossa preocupação, mas eu digo a vossa governo porque tem muitas, não é? Eu sei. É.
Sim, mas vamos lá ver. Mas o que, pelo menos o que a minha experiência me dizia à época em que estava nas funções do Estado de Estado, é que quando há necessidade de reponderar alguma coisa sobre algum diploma, normalmente isso ocorre, não tenho ideia que me tenha ocorrido de maneira diferente no meu caso, na minha experiência, ocorre sempre antes do último ato formal do Presidente da promulgação, ou seja, é na fase de apreciação por parte dos próprios serviços da Presidência que são detectadas questões que podem ter que ser esclarecidas, e isso sim pode permitir envios e reenvios, a meu ver, antes daquele momento em que finalmente o documento é chancelado e fica então inviolável com a assinatura da promulgação, posteriormente da referenda. Agora, a questão fundamental que eu acho que nós temos que dirimir aqui é mesmo a de saber se, partindo para propormos à Presidência da República a utilização de uma aplicação nos termos mais flexíveis que nos estão a ser aqui indicados, estamos a trabalhar com uma aplicação para o fluxo legislativo do Parlamento para o Presidente e, por extensão, ao Tribunal Constitucional, e essa é uma, e vamos trabalhar com uma outra aplicação simétrica desta, mas gerida do lado do Governo, para o fluxo legislativo do lado do Governo com a Presidência e também, por extensão, com o Tribunal Constitucional. Ou seja, duas aplicações desenvolvidas com a preocupação delas serem totalmente compatíveis, mas, em todo o caso, com a consciência de que são duas aplicações que estarão alojadas em dois servidores diferentes. A do Parlamento, nas relações com o Presidente, aqui, no Parlamento, a do Governo, nas relações com o Presidente, alojadas no Governo. E penso, do meu ponto de vista, salvo se desta reunião resultar uma visão contrária a esta, que esta devia que ser a solução mais indicada, para a qual, em todo o caso, Parlamento e Governo pudessem concorrer para, neste caso, convencer a Presidência de que a solução que aqui está pode ainda parecer um bocadinho anómala, porque são atos do Presidente da República que ficam instalados, embora completamente sob segurança, encriptados, aquilo tudo que já ouvimos dizer, mas que ficam instalados em dois servidores fisicamente fora da Presidência, mas que isso só será assim até ao momento em que a Presidência reconverta o seu sistema ou instale definitivamente o seu sistema dos web services. Portanto, para além de agora nos prendermos em minúcias mais técnicas, relativamente ao modelo é que eu gostaria de ver, também da parte do Governo, se este é o caminho que vos parece suscetível de avançarmos com ele, ou se tinha outra ideia diferente.
Politicamente, sim.
Isso, sinceramente, não me parece que haja grandes problemas, porque se houver as duas aplicações, se se tratar de um diploma que teve origem no Governo, pode ir até ao Tribunal Constitucional pela extensão da aplicação do Governo. Se se tratar de um diploma com origem na Assembleia, pode ir pela aplicação da Assembleia. Aonde eu vejo que pode haver migração de uma aplicação para a outra, mas dizem-me que isso, do ponto de vista técnico, não levantaria problema nenhum, sobretudo se estiver concebido assim, é no momento em que o Presidente promulga e envia para o Primeiro-Ministro para a referenda. E, portanto, no momento em que há referenda por parte do Primeiro-Ministro, ele também referenda os atos que tiveram origem no Parlamento, as leis. Bom, eu aí não vejo dificuldade nenhuma em que esses atos da referenda possam ficar alojados no servidor do Governo, porque se tratou de um ato da competência do Primeiro-Ministro. Dali segue para a Presidência da República portanto, o que é que pode acontecer? É saber se deveríamos depois estabelecer aqui alguma modalidade de informação no momento em que o Primeiro-Ministro faz a referenda, que é um momento decisivo para o processo seguinte, que é, digamos, a entrada em publicação do diploma, haver um aviso para o Parlamento de que esse ato foi praticado. Porque, em boa verdade, hoje, quando isto hoje circula por papel, e esse ato escapa completamente ao Parlamento, porque o diploma do Parlamento foi para o Primeiro-Ministro referendou, e depois é enviado para aqui, não é, doutora Antonieta? Os atos do Parlamento, quando são referendados pelo Primeiro-Ministro, no caminho para a Imprensa Nacional, ainda vêm à Assembleia. Pronto. Quer dizer, isso é resolvido nos fluxos, não é? De forma certamente conciliatória. Isso é curioso o que está a dizer, porque isso, de repente, levanta-me esta questão. É de admitir que a aplicação que a Assembleia desenvolva, do nosso lado, embora sempre, volto a sublinhar, sempre em simetria convosco, também equacione os fluxos legislativos do Governo com a Assembleia. Ou seja, apesar de ter o web service, digamos, como sistema alternativo, também ele estar preparado para poder ser acionado a qualquer momento. Bom, há uma questão que eu gostaria de chamar a atenção ao Estado de Estado, que se colocará, eventualmente, se assim o entenderem, para a aplicação a desenvolver do lado do Governo que não tem que preocupar a aplicação do lado da Assembleia. São aqueles atos que o Primeiro-Ministro pratica, e não são poucos, que também têm interação com o Presidente da República, por exemplo, relativamente a nomeações. Nomeadamente o pessoal diplomático e coisas desse tipo. Portanto, isso é um tipo de desenvolvimento também que pode implicar desmaterialização. Creio que o Primeiro-Ministro também tem essa expectativa. Mas isso é da competência exclusiva do Governo e, portanto, a aplicação a desenvolver para o Parlamento nessa parte não se ocupa. Mas eu chamo a atenção que também teriam do vosso lado essa questão para refletir. Bom, se estamos de acordo com estas vias, portanto, web service entre Governo e Parlamento a funcionar tão depressa quanto possível e desenvolvimento das aplicações duas, trabalhadas em simetria, portanto, as relações finais entre Parlamento e Governo via CGR far-se-iam sempre no sentido em que estaríamos a trabalhar conjuntamente. O que é que eu propunho que fosse o passo seguinte? O passo seguinte seria nós apresentarmos muito brevemente um projeto revisto do nosso protocolo que já equacionasse a solução do protocolo dentro deste modelo e logo que tivéssemos um agremando lá do Governo relativamente ao texto do protocolo. Convidaríamos então uma reunião alargada com a Presidência da República e com o Tribunal Constitucional para que finalmente pudéssemos apresentar a solução completa, digamos, relativamente a todas as questões que a envolvem e finalmente podermos obter a luz verde definitiva de todos para celebrarmos o protocolo. Eu desejaria muito que este protocolo pudesse ser celebrado tão depressa quanto possível para que, numa expectativa, se calhar ambiciosa, se calhar não, a efetiva concretização do processo de desmaterialização pudesse ocorrer até ao final do ano.
Minha parte, toda a disponibilidade. Será perfeitamente isso.
Assentamos neste processo de trabalho alguma questão que eu esteja a escapar, que deva ser posta agora ainda em cima da mesa?
Eu agora vou praticamente ter uma reunião com o CGR a este propósito, mas gostava de perceber se este mecanismo é um mecanismo que pode ser aproveitado também para o mecanismo das perguntas e respostas dos deputados. Não sei como é que está a funcionar esse fluxo entre a Assembleia e o Governo e, portanto, gostava de perceber se isto também é uma possibilidade de nós termos essa economia de escala. Sim, não?
Essa não foi preparada, portanto, apanhou-me desprevenida. Mas eu diria que nós, através dos nossos web services, não estava já contemplado para a nossa primeira fase, certo? Não tínhamos pensado nas perguntas e requerimentos já para a primeira fase. É verdade, é verdade.
A solução, para mim, na minha ótica, é muito semelhante, mas é um processo diferente, porque este aqui estamos a trabalhar no processo legislativo. As perguntas e respostas estamos a trabalhar no expediente do lado do Governo, dos gabinetes, que é diferente, a forma como está organizada é diferente. Agora, a experiência que se fizer daqui, se esta solução, que é a solução básica de emergência de fazer um front-end funcionar, é quase replicar, mudando-lhe só o nome, e pôr a funcionar parecida, em termos de comunicação. Mas mesmo do lado da Assembleia, julgo que o processo também tem origem noutra aplicação, não é no processo legislativo. Portanto, agora, A ideia é muito semelhante, mas a colocação em prática há diferenças. E se esta funcionar bem, a outra é muito mais rapidamente é montada. É muito, muito mais. Exato. 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 E o impacto, exato, e o impacto do lado do governo é completamente, pois posso explicar-lhe melhor, não daqui, é completamente diferente deste aqui, porque nós temos o processo, a nível do governo, e o Sr. Doutor sabe perfeitamente, do lado do governo, o processo legislativo é uma aplicação transversal a todos os membros do governo. Em termos de expediente, cada gabinete tem a sua aplicação. E, portanto, nós temos que fazer depois uma ligação, desde o gabinete do Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, ao gabinete que tem que responder à pergunta. Temos de fazer aqui ligações. Mas, exato. Mas a ideia é esta, o espírito é este, é o plano. Este plano é idêntico, se aplica aqui, aplica-se ao outro lado.
Do nosso lado, o que é que nós precisaríamos de adaptar aqui? Muito obrigado, então, pela colaboração de todos. Obrigado. E vamos, mais uma vez, deitar mãos à nossa tarefa.